Eu não sei se os maquinistas vão ouvir o que eu estou falando, mas bem que seria propício para a festa que estamos fazendo aqui se as nossas locomotivas pudessem apitar um pouco agora para a gente consagrar o início da inauguração de mais esse trecho da Ferrovia Norte e Sul. Enquanto elas não tocam, eu queria cumprimentar o meu companheiro e amigo, presidente da República, presidente do Senado, o companheiro José Sarney. Quero cumprimentar o ministro interino do Transporte, o companheiro Mauro Barbosa. Precisava mais discurso, eu acho que a gente poderia todo mundo voltar para casa com barulho, porque os mais jovens irão ouvir durante muito tempo daqui para frente essa buzina, e cada vez que verem esse apito de uma locomotiva vão se lembrar de que o progresso está passando pelo estado de Tocantins. Queria cumprimentar o companheiro Alcides Rodrigues, governador do estado de Goiás, o companheiro Eduardo Machado, vice-governador e governador em exercício do estado de Tocantins. Quero cumprimentar a companheira Tereza Martins, prefeita de Porto Nacional, e o companheiro Raul Filho, prefeito de Palmas, por intermédio de quem eu quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Quero cumprimentar o nosso companheiro Juquinha, presidente da Valec, e quero cumprimentar todos vocês que vieram aqui para esse momento de inauguração de 256 quilômetros a mais da Ferrovia Norte-Sul. Eu queria, numas breves palavras, não vou precisar do meu discurso aqui, dizer para os companheiros que eu toda vez convido o presidente Sarney para vir aqui, porque essa ferrovia é um marco e será um marco na história do país. Quando foi introduzida a indústria automobilística no Brasil na década de 50, se tomou como decisão também diminuir o ímpeto pela construção de ferrovia e aumentar o ímpeto pela construção de rodovias. E o Brasil não apenas não construiu novas ferrovias, como o Brasil foi destruindo as ferrovias que existiam. Só para vocês terem ideia, nos anos 50, nós tínhamos ali 37 mil quilômetros de ferrovia. Ou seja, 37 mil quilômetros de trilhos nós tínhamos em 1950. E por conta de decisões equivocadas, poucos anos depois, nós caímos para menos de 29 mil quilômetros e pouco depois a gente percebeu que só estava sendo utilizado no Brasil apenas 10 mil quilômetros de ferrovia, o restante estava praticamente parado. Ora, o equívoco foi você entrar na era do automóvel, na era dos caminhões e na era dos ônibus
imaginar que você tinha acabado com a era da ferrovia. Quando no mundo inteiro, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, as ferrovias significavam a grande forma de transporte de carga no mundo e alguns países combinando carga com passageiros. Mas no Brasil se resolveu então abandonar a ferrovia. Ora, quando o presidente Sarney anunciou a construção da ferrovia Norte-Sul, nós, um pouco da classe política brasileira, incrédulos como nós somos, ao invés de procurar o presidente Sarney e discutir o projeto da ferrovia Norte-Sul, eu particularmente e outras pessoas fizemos coro no Congresso Nacional contra a ferrovia Norte-Sul. A gente nem conhecia o projeto, mas a gente era contra, como hoje muita gente é contra sem saber o que está acontecendo para ele ser contra. Ora, o destino quis que o presidente Sarney, começando em 87 a ferrovia, terminasse o seu mandato com a conclusão de 115 quilômetros, se não me falha a memória, Juquinha. 115 quilômetros, aí o Sarney deixou a presidência da República. Aí depois do Sarney, veio o Collor, depois veio o Itamar, depois veio o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, praticamente, todos esses outros presidentes fizeram mais 100 quilômetros. Nós passamos, então, a ter 215 quilômetros. Veja, Sarney, que 5 anos de Collor e Itamar e 8 anos do meu antecessor, 13 anos, portanto, fizeram apenas 100 quilômetros de ferrovia. Nós, e você, Sarney, já está convidado para no dia 20 de dezembro, se não acontecer isso, a gente vai puxar a orelha do Juquinha, para no dia 20 de dezembro, a gente vir inaugurar de Açailândia, onde você começou, até Anápolis, para fazer um trecho de 1.359 quilômetros. Ou 59 ou 50 quilômetros. De qualquer forma, passa a ser a maior ferrovia do Brasil. Mas a gente não vai parar por aí, porque já foi licitado o trecho Anápolis até Estrela do Oeste, em São Paulo. E também o trecho que vai até Belém, para que a gente possa, como vocês viram no mapa, quando passou o filme, ver a gente fazer uma espécie de espinha de peixe. E depois a gente vai ter que fazer primeiro a coluna vertebral do peixe e depois vamos fazer as costelinhas dos peixes ali para a gente poder interligar a totalidade do território nacional. Inclusive, fazendo uma coisa que nós vamos recomeçar agora no PAC 2, dia 8 de outubro, eu vou inaugurar a eclusa lá do estado de Tocantins, de Tucuruí, a eclusa de Tucuruí, e nós vamos começar a combinar agora um sistema de transporte que é ferrovia, hidrovia e estrada. Nós não queremos abandonar nenhum, mas a verdade é que o Ministério do Transporte sabe, o Denatran sabe, de que caminhão não foi feito para andar 3, 4 mil quilômetros para entregar carga. Ou seja, o caminhão deveria andar 200 ou 300 quilômetros e depois da ferrovia e depois da hidrovia, porque a gente torna mais barato para os produtos chegarem na casa das pessoas e os companheiros que têm caminhão, na verdade, é para pegar trecho do porto, levar na cidade, fazer a entrega e não para dar 4 ou 5 dias de caminhão, como a gente costuma haver no Brasil de hoje, gastando óleo diesel, quando na verdade a gente poderia fazer muito mais barato. Mas não é apenas isso que nós estamos fazendo. Essa obra é uma obra, para mim, ela é marcante porque ela atravessa uma região nobre do país, que é a região centro-oeste. Mas mais importante é que ela vai ligar o porto de Itaqui ao porto de Santos. E pode ligar ao porto de Paranaguá. E que depois vai poder ligar ao porto de Belém. E que depois vai poder ligar ao porto de Ilhéus. Porque também, a semana que vem, nós vamos, ministro do transporte, o Juquinha e eu, nós vamos à Bahia anunciar a conclusão do projeto. Já teve licença, Juquinha, da ferrovia Oeste-Leste, que ela vai sair de Ilhéus, aonde vai ter um porto público e um porto privado, e ela vai atravessar, aonde, Juquinha? Figueiró. Eu esqueço toda hora, porque ainda não tá no PAC Figueiró. Mas só tem sentido a gente fazer essa ligação, a gente trouxer ela até Figueiró. Então, são mais quase 1.000 quilômetros de ferrovia. A outra coisa importante é que nós também começamos mais 1.720 quilômetros de ferrovia, ligando o porto de Suape, em Pernambuco, ao porto de Pecém, no Ceará, passando por Eliseu Martins, do Piauí. São 1.720 quilômetros de ferrovia que nós estamos fazendo no Nordeste brasileiro. Mas a coisa mais gratificante que nós estamos fazendo, para mim, além da ferrovia, Salê, é o Canal do São Francisco. O Canal do São Francisco, nós vamos pegar um pouco d'água do Rio São Francisco, lá na Bahia, e vamos levar para o estado da Paraíba, para o estado do Rio Grande do Norte, para o estado de Pernambuco e para o estado do Ceará. Ou seja, nós vamos atender a 12 milhões de brasileiros que moram no semiárido, a região mais pobre do país. O que é grave é que Dom Pedro tentou fazer essa obra em 1847. Desde 1847, do tempo do Império, que o Imperador queria fazer essa obra. Não sei por que desgraça não deixaram ele fazer. Certamente, Sarney, quem não deixou ele fazer nunca tinha carregado um pote d'água na cabeça. Nunca tinha. Eu não sei, eu digo todo dia, vocês percebem que eu não tenho pescoço. Da casa que eu morava, lá em Caeté, tinha uma açude na frente, e eu tinha 7 anos de idade. A estrutura óssea não estava nem formada ainda, mas eu era obrigado a carregar pote d'água na cabeça. Aí meu cucuruco foi afundando, o pescoço ficou só desse tamanho. E eu vejo na televisão gente com o pescoço de 4 metros, parecendo uma ema. Eu só queria ter metade daquilo, pescoço. Vocês não sabem que eu boto gravata, as pessoas não veem nem um golpe. Tanto de carregar. Essas pessoas é que proibiram Dom Pedro a fazer, depois proibiram Sarney, depois proibiram todos os presidentes que quiseram fazer, tinha gente que não queria deixar. Ora, deputado, a Bahia achava que era dona da água, depois era Sergipe que achava que era dona da água, depois era Lagoas, depois tinha gente que não queria, e nós então resolvemos fazer. Quase que com uma questão de honra. E hoje nós estamos fazendo um canal de 642 quilômetros que vai levar água para todos esses estados que a vida inteira viu o seu povo morrer de seca e falta. Nós aprendemos a fazer. Eu vou deixar a presidência no dia 31 de dezembro, não, no dia 1º de janeiro, que eu tenho que botar a faixa em alguém. Então, dia 1º, eu vou terminar o meu mandato. Quando a gente terminar o mandato, é que a gente vai poder fazer uma avaliação daquilo que foi feito e daquilo que não foi feito. Certamente, sabe, você fez muitas avaliações. Porque muitas vezes a gente não tem noção do que é governar. Porque a gente pensa que é difícil. Se a gente olhasse para a vida interna da gente, para a vida íntima da gente, a gente poderia pegar marido e mulher, quantas vezes antes de casar a gente fez planos? Quantas vezes a gente fez planos de construir a casa, de comprar um carro, de estudar? E quantas vezes a gente vive 20 ou 30 anos e não consegue concluir o nosso plano? Eu estou vendo a Raimundinha aqui, sentada, nossa querida quebradora de coco aqui do Tocantins, companheira, sabe, que deve ter planos há 30 anos. Eu acho que ela até teve plano de casar comigo quando eu passei aqui em 93. Ela foi bater palma porque não ouviu o que eu falei. Mas quantas vezes a gente faz planos e a gente não consegue concluí-los? Porque não depende só da gente. Só quando eu terminar o governo, a gente vai poder fazer planos. Eu já pedi, Sarney, uma novidade que nós vamos criar no Brasil. Cada ministro vai ter que fazer uma prestação de contas e ele vai no cartório registrar essa prestação de contas para que a gente possa mandar para todas as universidades, mandar para o Congresso Nacional, mandar para as bibliotecas, mandar para o movimento sindical, para que todo mundo, quando quiser saber o que aconteceu de 2003 a 2008 nesse país, a 2010, cada centavo gasto, cada metro de asfalto feito, cada mulher que recebeu um Bolsa Família, cada pessoa que recebeu uma casa, cada criança que foi para a escola, a gente vai ter registrado o que aconteceu nesse país. Porque a gente quer criar um novo jeito de governar esse país. Um novo jeito de governar significa a gente ouvir mais a sociedade e significa a gente prestar conta daquilo que ele fez. Porque aí a sociedade está mais sabida, está mais esperta e a sociedade vai cobrar mais de quem vier depois de mim. Ou seja, não pense que quem vier depois de mim vai ter capacidade de fazer menos. Porque se fizer menos, o povo vai estar querendo mais. O povo aprendeu, porque tinha um pessoal que governou esse país e que dizia, é difícil. Eu posso dizer para vocês, é menos difícil do que eles falavam. É menos difícil do que eles falavam. Ou seja, primeiro, esse país, para chegar no ponto que chegou, para criar 15 milhões de empregos, esse país para fazer com que os trabalhadores tivessem aumento real de salário, esse país para ter 14 universidades novas, para ter 214 escolas técnicas, para ter 118 extensões universitárias, esse país, Sarney, nos últimos 2 anos com o Reúne, nós dobramos a entrada de novos alunos na universidade. Nós tínhamos uma renovação de 113 mil e este ano foi para 259 mil apenas com o Reúne. Mais 704 mil jovens no ProUni, que certamente Tocantins tem muito adolescente fazendo universidade no ProUni porque não podia pagar. Este país mudou e este país, portanto, não volta mais. Não volta mais ao passado de obras inacabadas, de obras paralisadas, de falta de projeto. Sabe o ministro do Transporte, Sarney, e o Padilha, que quando nós chegamos na presidência da República, nós gastávamos por ano 1 bilhão no Ministério do Transporte. Era o que a gente conseguia contratar e executar, 1 bilhão por ano. Agora nós estamos gastando 1 bilhão e 300 por mês, não por ano, por mês. Nós conseguimos fazer quase que uma coisa extraordinária no Brasil, que é fazer com que o Brasil pudesse ser um país em que o povo participasse. Quando eu criei o Bolsa Família, acharam que era esmola. Ora, para quem ganhava 10 mil reais, 12 mil reais, para quem dava 100 reais de gorjeta depois de encher a cara no bar, 85 reais não vale nada. Para uma pessoa pobre, 85 reais... 100 reais vale muito. Como essas pessoas não conheciam isso, essas pessoas ficavam dizendo que era assistencialismo, que era demagogia, que era populismo. Agora, essas mesmas pessoas estão indignadas. Como é que eles são tão sabidos, e precisam chegar ao governo, um não tão sabido como ele, para fazer o que os sabidos deveriam ter feito e não fizeram nesse país? Vocês estão acompanhando a imprensa. Vocês veem pela internet. Vocês assistem televisão. Vocês ouvem rádio. E você vê, às vezes, chega quase a beirar ódio. Porque eles ficam torcendo desde o começo pro Lula fracassar, sabe? Esse peão não pode dar certo. Esse peão não pode dar certo. Ele tem que dar errado, porque se ele der certo, nós estamos desgraçados. Olha, e torceram a vida inteira. Torceram a vida inteira. Chega na época da campanha, vocês já viram, eu já fui vítima do que está acontecendo hoje. Agora, o que eles não percebem é que nós aprendemos. Nós aprendemos. O que eles não percebem é que o povo de 2010 não é mais massa de manobra como era o povo de 30 anos atrás. Ele já não pode colocar alguém para mentir e achar que o povo vai acreditar. Eles têm que perceber que o povo está sabendo que quando escreve coisas erradas é mentira. Que quando falam coisas erradas é mentira. Não tem mais aquele negócio. Deu na televisão, é verdade, acabou. É verdade quando é verdade. Mas o povo sabe quando é mentira. O povo sabe quando eles estão tentando, sabe, mistificar coisas, criar coisas novas. E é isso que está deixando a situação do Brasil, que eles, veja, eles durante muito tempo não acreditavam que a economia brasileira fosse chegar do jeito que chegou. Não tem uma revista internacional, uma, seja francesa, inglesa, americana, alemã, que não tenha capa elogiando a economia brasileira, elogiando a agricultura brasileira, elogiando o governo brasileiro. Eu não entendo nada do que está escrito, mas só pela manchete, eu já acho bonito. Agora, daqui eu entendo tudo e percebo como é que tem, às vezes, má fé. Às vezes, má fé. Porque eu, quando falam mal que eu estou errado, eu dou uma palmatória. Porque acho que liberdade de imprensa é uma coisa sagrada para a gente fortalecer a democracia no nosso país. Agora, a liberdade de imprensa não significa que você pode inventar coisa o dia inteiro. A liberdade de imprensa significa que você tem liberdade para informar corretamente a opinião pública, para fazer críticas políticas, e não o que a gente assiste de vez em quando. De qualquer forma, eu já aprendi muito, eu já tomei tanta chibatada que a minha porta é mais grossa do que casco de tartaruga. É melhor. Aqui não adianta bater mais. Se quiser dialogar, tem diálogo. Se quiser conversar, vamos conversar. Agora tem que entender o seguinte. Um torneiro mecânico, que tem apenas o quarto ano primário e um diploma de torneiro, conseguiu fazer mais do que muita gente da elite fez. E esse é o grande legado para esse povo. Esse é o grande legado. Não é um viaduto, não é uma ponte, não é uma estrada. A grande herança que eu me orgulho de deixar é de ter despertado em cada homem e cada mulher desse país, do mais humilde, desde que está colocando dormente aí na estrada, até o engenheiro que está lá em cima no vagão, de que todos nós somos iguais, de que nós precisamos apenas de oportunidade e de que todos nós poderemos governar esse país. Acabou o tempo de que apenas uma casta podia tudo e a outra não podia nada. Agora, todos nós podemos um pouco. Todos nós temos direitos. Todos nós temos deveres. Todos nós temos compromisso. E esse país só está crescendo por conta disso. Acabou o tempo. Eu hoje sanei. Faz 2 anos que eu faço ato nesse país. Eu nunca mais vi uma faixa escrito Fora FMI. Nunca mais. Vocês estão lembrados que quando eu não tinha chegado ainda na presidência e que o governo era outro, vocês estão lembrados de que vira e mexe aparecia na televisão uma moça e um homem descendo no aeroporto ou no Rio de Janeiro ou lá em Cumbique, São Paulo. A missão do FMI chegou ao Brasil para dizer o que tem que fazer o governo brasileiro. E aí toca o governo cortar despesa, toca o governo querer mandar funcionário embora, toca o governo querer privatizar e toca querer fazer as coisas tudo ao contrário do que precisava ser feito. Eu tomei posse, arrumei um pouquinho a casa, porque eu sou filho de gente muito pobre, mas a gente gosta das coisas bem arrumadinhas. Bem arrumadas. Eu nunca comprei nada que eu não pudesse pagar. Eu e a Marisa, às vezes, a gente ficava 1 ano sem trocar uma coisa dentro de casa, mas a gente só trocava quando a gente tivesse dinheiro para trocar. A gente não fazia dívida que a gente não podia pagar. Quando arrumamos a casa, chamamos a FMI e dizemos, companheiro, tchau e benção. Não, presidente Lula, nós outros não estamos precisando de plata, podem se quedar com dinheiro. Não queremos dinheiro, não. Nós queremos pagar. Eu quero é minha liberdade. É o direito de andar com a minha vida. É o direito de decidir pelo meu país. E hoje, quem me deve são eles. Porque nós emprestamos na crise americana, veja, na crise europeia, nós emprestamos 15 bilhões de dólares para o FMI ajudar eles. Agora, o Brasil está arrumado. Está arrumado, as coisas estão acontecendo, vai acontecer mais. Não será mole. Nós temos que estar juntos. Eu vou deixar a presidência, mas não penso que eu vou me esconder, não. Não penso que eu vou me esconder. Eu vou andar por esse país, porque eu quero continuar ajudando o Brasil. É a única coisa que eu aprendi a fazer na vida. Aprendi a entender que o povo pobre desse país precisa ser ajudado com mais urgência. A coisa mais barata do mundo é cuidar do povo pobre. O que é caro é cuidar de rico. Porque rico, é verdade, rico, quando entra no meu gabinete, que quer o empréstimo, é logo 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhão. O pobre não, Sarney. O pobre quer 80 reais, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, 1.500 reais. E o que é mais importante é que quando você empresta 1.000 reais para um pobre, ele paga. Porque o único patrimônio que o pobre tem é a sua honra e a sua cara. Veja que engraçado. A pessoa muito rica vai numa festa, elas gostam de dizer, eu devo 10 bilhões, eu peguei 1 bilhão não sei aonde, 1 bilhão não sei aonde. É chique dizer que deve muito. Mas a gente tem vergonha de dizer que deve, mesmo seja pouco. Então a gente, se tem uma coisa, sabe, que pobre tem vergonha, é de passar na frente da padaria que compra o pão e ter que baixar a cabeça porque não pode pagar. A gente quer passar, olhar para o pão da padaria e cumprimentá-lo. E dizer, daqui a pouco eu venho lhe pagar para continuar levando o seu pão lá para casa. É coisa de orgulho, Deus. A outra coisa de orgulho para mim é a educação. Nós melhoramos muito a educação, ainda falta melhorar muito mais, muito porque nós temos muita coisa atrasada. Mas é por isso que nós colocamos na nova lei do petróleo de que uma parte do dinheiro do petróleo será para cuidar da educação. Cuidar da educação infantil, cuidar da universidade, cuidar da ciência e tecnologia, para que a gente dê um salto de qualidade. e eu queria que vocês prestassem atenção. Sexta-feira, às 10 horas da manhã. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu, o ministro da Fazenda, o presidente da Petrobras, vários ministros, se você quiser ir, está convidado. Se você quiser ir, está convidado, mas é longe. É lá no centro de São Paulo, na Bolsa de Valores. Diferentemente dos que eu sucedi, que só ia na Bolsa de Valores para vender as empresas públicas, eu vou na Bolsa de Valores para capitalizar a Petrobras. Eu, Sarney, não sei quanto vai ser a capitalização. Só vou dizer uma coisa para vocês. Parece ironia do destino. Se existe ironia, essa é uma. Ou seja, poderia ser a China, poderia ser os Estados Unidos, poderia ser a fusão da Microsoft com a General Motors, poderia ser qualquer outra coisa. Mas é exatamente um país que é governado por um torneiro mecânico que vai fazer a maior capitalização da história que a humanidade já conheceu. Ou seja, eu que fiz a minha vida política toda dizendo que era socialista, vou fazer a maior capitalização que o mundo capitalista já conheceu. Ou seja, nós vamos capitalizar a Petrobras. Nós vamos colocar ações da Petrobras para vender, para a gente poder explorar o pré-sal. Tá? Porque nós passamos uma quantidade enorme de barris de petróleo para a Petrobras. Então, a Petrobras vai ficar mais rica, mais poderosa, mais forte e, consequentemente, o Brasil vai ficar mais rico, mais poderoso e mais forte. E se os meus adversários já tinham bronca de mim antes de capitalizar a Petrobras, depois de sexta-feira, eu não sei o que eles vão pensar de mim. Não importa, o que importa é o que vocês pensam de mim e o que vocês irão fazer junto comigo. Parabéns, meu querido Juquinha, parabéns a Valec, parabéns ao Estado de Tocantins, parabéns ao Estado de Goiás, parabéns, presidente Sarney, pelo começo da sua reunião Norte Sul, parabéns, Porto Nacional, e parabéns, povo brasileiro, porque o Brasil aprendeu a gostar de si próprio e não permite mais ser tratado como se fosse de segunda categoria. Um abraço e até quando, Juquinha? Até 20 de dezembro, quando a gente vai vir inaugurar o trecho final. Mas antes eu vim inaugurar uma ponte, aonde? Aonde que é a ponte? Araguatins, antes eu vou vir a Araguatins para inaugurar a ponte. A ponte de Lajeado? Tá. Não, meu caro, eu vou vir inaugurar. O que tiver pronto, pode deixar. Cara, que eu posso perder um gol, mas não pode perder o pé, meu filho. E abraço, gente, e até outro dia, se Deus quiser.